no caminho, você vai pecar no caminho, mas com fruto de arrependimento, você não vai sair do caminho. É meio isso que eu falei.
É.
É, que a gente tem que se esforçar para ser como ele e se ir aperfeiçoando. Foi isso.
Amém. Aqui no, na primeira, na carta de João, então aí, vocês que tiveram lá, vai reforçar então o entendimento de vocês. E a mesma pergunta eu poderia fazer para a igreja. A arca simboliza Cristo. A arca simboliza Cristo. Como que nós estamos na arca? Como que nós vamos permanecer na arca? Uma vez que a arca é Cristo, né? Deus fala que aquele que está em mim permanece em mim e eu nele, né? A gente, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte de Cristo. O que que é Cristo? Paulo fala: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive. Então chega um momento em que você se torna um Cristo. Amém? Isso significa que você vai sofrer com gosto de gás. Quem quer ser Cristo? Não fala bem, não. Amém? Participar do sofrimento de Cristo. Claro que ninguém, nós, o ser humano, ele não nasceu para sofrer. Não nasceu para isso. O sofrimento, o padecimento é uma coisa extremamente contrária à natureza humana. Mas Cristo padeceu exatamente para quê? Para purificação dos pecados, né? Porque contrariou toda a sua vontade, contrariou toda a sua vida, atrapalhou a sua vida aqui na terra. Então Cristo não teve uma vida aqui na terra, né? Você não tem notícia de alguma coisa que ele tenha feito aqui na terra que tenha sido uma coisa humana, profana. Tudo que você tem notícia dele foi uma vida difícil. Desde o nascimento. Nasceu lá numa situação difícil, onde os seus pais não tinham onde ficar, não tinha lugar na cidade. E a mãe para dar a luz, e o pai sem saber para onde parava, e acabou entrando. Eles tiveram que ficar numa estalagem onde ficavam os animais, que não tinha lugar, não tinha um lugar onde eles pudessem ficar. E a mãe, Maria, na hora, já nos dias, e o receio de que pudesse a criança nascer qualquer hora, ficaram ali numa estrebaria, onde ficavam os animais. E ela foi ali o lugar onde eles acharam para ficar. E ali a criança nasceu. Ou não? Ou não foi, não? É isso mesmo? E ali a criança nasceu. Então, vocês aí imaginam o grau de dificuldade para os pais, o grau de dificuldade. Presta atenção, principalmente os jovens que tiveram lá a pergunta, e agora nós vamos tentar mostrar a resposta. Então Jesus, já desde o seu nascimento, não é? Já foi difícil a vida para ele. A sua criação, seu crescimento, família pobre, muito pobre. Aí cresce. Que notícia nós temos? O que que fala da vida de Jesus que tenha sido? Alguma coisa que ele tenha feito que consta na história que Jesus tenha feito? Que ele tenha comprado alguma coisa, que ele tenha vendido alguma coisa, que ele tenha escrito alguma coisa? Nada. Nada, 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 nada. Né? As passagens que os discípulos que escreveram a respeito, falaram do Evangelho, foi Lucas, João. Se tivesse alguma coisa, eles teriam falado. Principalmente Lucas, estudou muito para poder escrever. Ele estudou bastante todos os atos dos apóstolos, tá? Pensar para nós uma orientação. Então vocês concordam que Jesus, o que que nesse mundo, o que que foi para ele? Hã? Só dificuldades. 33 anos de luta, muita luta e tribulação, e uma morte que não deixa nenhuma dúvida da extrema amargura e dificuldade que foi na vida de Jesus. Amém? E ele deixou, então aí, Jesus era o nome dele. Jesus era o nome dele. O nome. Lá em Isaías, se não me engano, 40, alguém pode localizar para mim? Lá fala, o 40 ou 45, se não me engano, fala, o seu nome, Jesus, é o seu nome. O seu nome será Jesus. Né? E aí depois, de repente aparece esse seu sobrenome. Lá fala, e o seu sobrenome seria o Cristo. E quem é esse? Quem seria esse Cristo? Uma pessoa que iria padecer, uma pessoa que iria padecer muito. uma pessoa queria padecer muito. Amém, gente? E foi o que ele fez. O Cristo. Por isso é que fala o Cristo. O que é que significa no dicionário a palavra Cristo? Né? Agora, nós, se nós quisermos participar, se nós quisermos fazer parte do corpo de Cristo, se nós quisermos fazer parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Então, o corpo de Cristo é a igreja. Amém? Que simboliza a arca. O corpo de Cristo é a igreja, que simboliza a arca. Simboliza a arca. E se Cristo, a cabeça, padeceu, significa que todos também, né, vão, da mesma forma, participar do sofrimento de Cristo. Então, qualquer um de nós que quisermos, qualquer um de nós que quisermos ser ajudado por Deus, pode ser ajudado por Deus. Qualquer um de nós que quisermos uma ajuda de Deus, uma bênção de Deus, pode pedir a Deus ajuda, etc, etc. É diferente daquele que quer, que tem, ou que acredita ser cristão. Aquele que acredita que faz parte da igreja. A igreja, que é o reino de Deus. A igreja não é uma pessoa isolada que recebeu uma graça de Deus. Não é uma pessoa isolada que recebeu uma bênção de Deus. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas tiveram ajuda, mas nem todos fazem parte da igreja. Amém? Não são todos os que dizem Senhor, Senhor, não são todos os que fala, eu acredito, eu quero Deus, etc, tal. Não. Somente o corpo de Cristo. E para entrar nesse corpo, para fazer parte desse corpo, para participar desse corpo, então, é uma luta muito grande. Vocês concordam? Amém? Então você pode pensar agora, eu quero apenas a ajuda de Deus, eu quero apenas a bênção de Deus. Abraão tinha dois filhos, um chamava Isaac e o outro Ismael. Ismael? Os dois filhos de Abraão. É bem? Criados ali com Abraão, etc. Claro que Abraão, o que dava para um, dava para outro. O que fazia para um, fazia para outro. Mas em Isaac, seria chamado o povo de Deus. Ismael. A gente pensa assim, mas é uma injustiça. É uma injustiça. E o Ismael? Que culpa teve Ismael? Né? Mas Deus estava querendo exatamente mostrar ali para nós. Ali estava ainda a lei, ali ainda estava sendo formada a lei, até chegar na, assim, o Velho Testamento é uma sombra da realidade, da verdade. A verdade, o caminho, a verdade foi através de Cristo. Tudo que estava escrito lá atrás é para você entender que realmente, infelizmente, nem todos herdarão o reino de Deus. Infelizmente, nem todos herdarão o reino de Deus. Somente a igreja, só a igreja vai herdar o reino de Deus. O que que é a igreja? O povo de Deus. Esse povo de Deus, os herdeiros, nem todos que são filhos de Abraão são herdeiros, são filhos de Deus. Amém? Então a gente fica naquela expectativa. Como que eu sei se eu estou aqui ou não? Como que eu sei, né, se eu estou aqui ou não estou aqui? Não é uma pergunta boa? É essa pergunta que foi feita lá para os meninos. Vocês concordam? Como que a gente sabe? O apóstolo Paulo, se alguém quiser localizar, vai localizar uma passagem que diz assim: se eu não sou, por que então eu sou perseguido? Tem não tem? Alguém consegue localizar essa passagem? Então, e Paulo fala assim: se eu não sou um cristão, por que que eu sou perseguido? Como é que significa? Você traduz isso aí rapidamente. Significa que a característica de um cristão. Então, a característica. Como é que você sabe que você é um cristão? O primeiro detalhe importante na sua vida é que você é uma pessoa perseguida. Você é uma pessoa perseguida. Amém? E todos nós adoramos perseguição, não é assim? A gente fica feliz com a perseguição. Né, Ana? Então, se nós não queremos ser perseguidos, se nós não queremos sofrimento, Cristo, sofrimento. Pronto. Mais ou menos isso aqui. Aí a pessoa procura a igreja, exatamente, a gente procura a igreja, a gente procura as igrejas, as denominações, a gente procura para quê? Não é para fugir do sofrimento? Não é para fugir da perseguição? Não é para ficar livre do diabo, né? Aí você fala, não, então, Gálatas 5:11. Todo mundo lê, por favor. Todo mundo lê. Quero que todos vocês abram e vejam. Gálatas 5, aí, 11, se não me engano. Todos que tiver, quem não tiver, encosta em alguém que tem. Olha aí. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão. O que, que é a circuncisão? É, não é o sofrimento. A circuncisão não é o sofrimento. Basta você ter a circuncisão e você é um filho de Deus. Basta você ser circuncidado, você faz parte do povo de Deus. O povo de Deus era conhecido pela circuncisão. Aí, o Evangelho vem explicar que a circuncisão não é uma marca física. A circuncisão é uma coisa... É uma coisa que acontece na alma da gente. Entendeu? É uma coisa que acontece na sua alma. Você é circunciso de coração. O que é circuncidado é o coração da gente. É marcado. Marcado por dores. E a aflição, ou não? Perdão. É isso. Então você é uma pessoa marcada, circuncidada. Mas essa marca, ela vai estar lá na sua alma, meu irmão. Você sabe o quanto é doído. Você, só você sabe o que, que significa isso. Então Paulo, se as pessoas começaram a dizer que Paulo estava pregando a circuncisão, e ele falou, não, né? Então por que eu estou perseguido? Então, uma característica do circunciso de coração é ser perseguido, marcado. Você foge de uma situação, cai na outra. Você foge de uma tribulação, cai na outra. E é uma perseguição. O que é perseguir? Hã? Ele falou, o escândalo da cruz. A cruz foi um escândalo para os judeus. A cruz foi um escândalo para os judeus. um judeu, um circunciso, pregar o que Jesus pregou, aquilo foi um escândalo. Amém? E que realmente foi um estrago na lei judaica. E ali então nasce ali, gente, a igreja. Nasce ali a igreja, cuja pedra principal, cuja primeira pessoa a fazer parte da igreja, Jesus Cristo, a cabeça do corpo. Nós hoje, aqui não está falando de uma salvação comum. Não é a salvação comum. Lá no juízo final, no juízo final, é que é a salvação comum, né? Lá no juízo final, então, Deus vai julgar todo mundo, vai ver o que é que fez, o que é que não fez, etc. Todo mundo será julgado no juízo final. Mas o que não está falando? Nós não estamos falando do juízo final. Presta atenção aqui. Nós não estamos falando do juízo final. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando da igreja. Nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando da arca. A arca. A arca é aquele povo que não vai morrer. A arca é aquele povo que, quando a água entrou no mundo, a arca subiu. E o povo estava dentro da arca. É aquele povo que tem vida eterna. Se você tem vida eterna, você não morre. Amém? Ou mesmo que você morra, você vive. Então você vai morrer, mas vai viver. Porque na verdade você não morreu. Você passou da morte para a vida. Amém? É o prêmio, é a recompensa. Quem crê em mim viverá. Jesus fala, quem crê em mim viverá. Mesmo que morra, viverá. Então tem vida eterna. Vai estar, ele vai estar na arca. Quer dizer, aconteça o que acontecer com o mundo. Aconteça o que acontecer com o mundo, a arca, que simboliza Cristo, aconteça o que acontecer, a igreja está aqui dentro. Não é uma situação cômoda, é uma situação extremamente difícil. Muito medo, muito medo, é muito sofrimento. Porque é muita insegurança, muito medo. Precisa de muita fé para acreditar nisso. Precisa de muita fé. Então, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, a prova de tudo que ele falou estava na ressurreição. A prova de tudo que ele falou estava na ressurreição. Então, quando ele ressuscitou, então ficou provado que ele tinha razão. Quando ele ressuscitou, ficou provado que ele tinha razão. Amém? Amém. Em 1 João capítulo 3, versículo 24, aproveitando para fazer um alongamento aqui. Primeira João capítulo 3, versículo 24. É 24? É. Então está lá escrito o quê? Leia. Né? Nisto. Hã? E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele? Nele. Então, se eu estou nele, se eu estou aqui, ele está em mim. Eu estou aqui, então ele também está em mim. Presta atenção aqui, Ana Luísa. Então, aquele que guarda os seus mandamentos, como é que está aí? Lê, Renata. Aquele que guarda os seus mandamentos.
E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele.
Claro. Então, assim, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, e ele, eu estou nele, e ele está em mim. Você concorda que você também é um Cristo? Olha, se você faz parte dele, então você também é. O que é que você é? Hã? Cristo. Nós também somos. Nós viemos ao mundo para quê? Para que nós viemos? Então, ó, tá aberto para você pular da arca. Está aberto para você pular da arca. Você não faz parte dele? Por isso que Paulo falou: então por que eu sou perseguido? Por que eu sofro? Por que a vida para mim viver é Cristo? Para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. É claro que é lucro. Claro que é lucro. Termina a minha vida. De cruz. Termina, acaba. Amém? Só tem um jeito de acabar o nosso sofrimento, que é ou acabar, Jesus voltar, que acaba essa corrida, acaba essa carreira. Jesus voltou, acabou. Jesus voltou, então por isso é que vai chegar um momento que nós vamos dizer: vem, Senhor, pelo amor de Deus. Tem dó de nós aí. Nós não vamos pedir para ele vir? Vem, Senhor, tem dó. Tem misericórdia, vamos acabar com isso. Então, a igreja, ela vai ficando, a dor vai aumentando. Nasce. Porque eu não estou suportando mais. Amém? Ou nasce ou a igreja morre. A solução não é nascer? E vai ser parto normal? Então, aumenta as dores. Aumenta as dores. Vai aumentando as dores. Quanto mais vai aproximando, mais aproximando a mãe, que é a igreja, a mãe, que é a igreja, vai sentindo cada vez mais. Não é só eu que faço parte da igreja. Não sou eu, não sou. Eu creio que não sou eu só, não é também só você. Mas o certo é que não estranheis ardente. Não é só provação, não, é uma provação ardente. Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro passam pelas mesmas coisas. Se tem um cristão lá na China, esse cristão, se tem um cristão no Japão, na Indonésia, se existir um cristão aonde for, ele está sofrendo. Ele está sofrendo. Amém? Ele está sofrendo por quê? O mundo é um só. Ainda mais hoje, com a globalização, as coisas que acontecem por lá, acontecem por aqui. As injustiças, diferenças, a droga que tem aqui, tem por lá, as coisas que acontecem lá, acontecem aqui. Não tem lugar no mundo onde você possa esconder. Tem lugar na terra que você possa esconder? Não tem. Amém? Então, os seus mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos, concorda com Jesus, viu, Júlia? Então agora você fala, qual foi a pergunta? Como permanecer na arca? Fazer o quê, Júlia? Os mandamentos. Guardar os mandamentos da lei. Guardar os mandamentos da lei. Olha aí, tem um detalhe aí. Guardar os mandamentos da lei? Não. Guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Tentar, né? Depois, se for o caso, o apóstolo Paulo, ele teve uma época que falou que tinha um espinho na carne, que muitas vezes aquele espinho era como Satanás batendo no rosto dele. E que muitas vezes ele pediu a Deus. Engraçado, né? Todos nós gostaríamos de viver nesse mundo realmente sem o sofrimento. Amém, irmãos? Agora, como então que faz, aí vem a resposta, os mandamentos. Como é que eu faço para permanecer aqui? Foi a pergunta que vocês fizeram lá, né, Neto? Como que a gente faria para permanecer aqui? Como fazer para ficar aqui dentro? Como fazer para permanecer aqui? Como fazer para permanecer aqui? O que é que te joga para fora? O que é que põe a gente para fora? Né? Paulo fala assim, Filipenses capítulo 4. Vamos começar por aqui. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Filipenses, capítulo 4. Renato.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas...
Peraí, devagar. Só o quarto.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
O que quer dizer isso? Hã? Então, alegrar, ficar feliz com o sofrimento. É o caso da Lucilda. Não é, Lucilda? É o caso da Cidinha, não é, Cidinha? Você vê a pessoa feliz, alegre? Né, Sérgio? Regozijai-vos, alegrai-vos. Sempre. No Senhor. Né? Alegrai-vos na medida em que sois participantes. Então, é muito difícil tirar de nós um semblante, não digo alegre, mas pelo menos normal, com o sofrimento, com as dificuldades. Alegrar, né? Porque olha, seria um motivo de alegria saber que está se cumprindo na nossa vida a palavra de Deus. Seria para nós um motivo de alegria, né? Obrigado, Senhor, porque eu fui achado digno, né, de participar do sofrimento. Aceitar com naturalidade o sofrimento. É regozijai-vos sempre. Então é como se Deus não quisesse ninguém servindo Ele, ninguém seguindo Ele, com cara ruim. Deus não quer que ninguém faça isso. Siga os seus passos, seja um seguidor, um discípulo, mas com cara ruim, reclamando, murmurando. É assim. Versículo seguinte, Renata.
Seja a vossa equidade notória a todos os homens.
Repete.
Seja a vossa equidade notória a todos os homens.
Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Seja a vossa equidade. O que é equidade? Equidade. O que é equidade? É o contrário da iniquidade. É o contrário da iniquidade. Aqui em João, em Lucas capítulo 13, diz assim: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Deus não quer iniquidade. Ele quer, na nossa vida, equidade. Deus não quer na nossa vida iniquidade. Deus quer na nossa vida equidade. Equidade é um sentimento. Sentimento. Amor é um sentimento. Quando você está amando, você está ali dotada de um sentimento. Quando você está triste, você está dotada ali de um sentimento de tristeza. A equidade é um sentimento. Sentimento de justiça. Avesso. Contrário à iniquidade. É um sentimento que todo cristão, quando vê bater uma coisa errada, o olho dele vai em cima. Bateu um negócio errado, ele tem um sentimento que faz parte dele. Ele adquire esse sentimento de equidade. E todo mundo vai perceber. Toda pessoa vai começar a perceber que aquela pessoa tem aquele sentimento. Que ele é avesso, ele é contrário à coisa errada. Ele é contrário à coisa errada. É uma luta na vida dele. É uma luta na vida dele. E é o que faz ele sofrer. É o que faz o cristão sofrer. É isso que faz o cristão sofrer. É que ele tem um sentimento diferente dos outros. Os outros estão vendo o circo pegar fogo, estão vendo a coisa acontecer, estão vendo o negócio. Ele não tem esse sentimento. É a mesma coisa, ué. Você não tem um sentimento pelo seu filho de amor? De carinho, de cuidado com o seu filho? Não tem um sentimento? Agora, o vizinho tem o sentimento pelo seu filho? Você preocupa com o seu filho se ele vai atravessar a rua, se ele vai fazer isso, se ele vai fazer aquilo, se ele está mexendo com uma coisa que é perigosa, uma arma, qualquer coisa? Você tem pelo seu filho o sentimento. Né? O cristão, ele tem um sentimento. Se está acontecendo uma coisa errada lá no governo, ele sofre. está acontecendo uma coisa errada lá num time de futebol, ele sofre. Ele bate o olho lá, ele fica contrariado, ele sofre com aquele negócio. Nossa, não pode ser desse jeito. Amém? Fica difícil para ele assistir até um filme, porque ele tem um sentimento. Amém? Não sei se vocês viram um vídeo de uma criancinha que o passarinho morreu dentro da gaiola. E ele ficou doidinho, a criancinha. Não sei se a mãe dele brincou com ele lá, falou pra ele. Acho que a mãe queria judiar com ele, ela não tem o sentimento. Ela botou medo nele. Como se o passarinho tivesse morrido por culpa dele. Não foi um negócio assim? Quem já viu esse vídeo? Quem não viu, vê, por favor. Quem já viu? Ninguém viu, então? Nossa, então. Alguém deve ter visto, não é possível. Hã? Aí o menino fica doidinho. E ele anda pra lá e anda pra cá, e ele não sei o que e tal, e etc. Que Deus ia punir ele, que o passarinho morreu. E ele chorava com aquele, por causa daquele passarinho que tinha morrido dentro da gaiola. Eu gostaria até que alguém que é esperto aí vai descobrir para nós. Se eu tiver um tel aqui, ele acha. Não tem nenhum tel aqui, não? Mas então, o que eu quero com isso é o seguinte: a criança pequenininha, por que Jesus fala que a gente deveria ser como uma criança? Porque a criança, ela não tem maldade. A iniquidade ainda não ocupou a criança. A iniquidade ainda não se alojou na criança. A criança, ela tem um sentimento de justiça. A criança tem um sentimento de justiça. Na medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando iníqua. Ela vai adquirindo o sentimento errado. Ela vai adquirindo as coisas erradas que o mundo vai passando para ela, que a casa vai passando, que o mundo vai passando. E ela vai. Mas a criança normal, a criancinha normal, ela tem um sentimento de justiça. Por isso que Deus falou que a gente deveria ser como uma criança. A criança, ela é simples, é o sentimento dela. Então, um passarinho, um adulto choraria por causa de um passarinho que morreu dentro da gaiola? Um adulto, por acaso, choraria? Ou pegaria, joga essa porcaria fora. Não era assim? Não, a criancinha ficou ali chorando, lamentando profundamente a morte do passarinho. A gente não lamenta a morte que recentemente vi, presenciei. Um caboclo aqui, um outro, correu atrás de um traficante que foi cobrar de um usuário de droga. E ele correu e entrou nesse pasto aí. E o cara foi atrás, e chegou lá no meio do pasto. O outro ajoelhou para ele pedindo. De joelho pedindo. E ele não matou o cara? Que sentimento tinha essa pessoa? Amém? O cristão, ele fica doente, ele adoece com as coisas erradas que ele vê. Ele sofre com tudo que ele vê de errado. Ele sofre com tudo que acontece de errado. E o diabo, sabendo disso, o que que faz? Por que que Jesus falou ora e vigia? Ora e vigia. Porque o diabo quer que você faz coisas erradas. O diabo quer que você peca. E o cristão sofre. Amém? Então, quanto mais santo, quanto mais justo, quanto mais de Deus você tiver, mais difícil fica para você viver. Parece que seria o contrário, né? Parece que seria o contrário. Quanto mais de Deus, quanto mais santo, quanto mais justo que eu for, parece que eu teria menos problema. Eu teria menos problema. Seria, a vida para mim seria mais fácil. Ela se torna mais difícil. Por que mais difícil? Porque tudo começa a te machucar. Tudo começa a te causar medo, dificuldade, luta, tribulação. Amém? Aí a vida do cristão então se torna difícil. Por isso é que a vida do cristão é difícil. Se você viver, Jesus falou, se os seus olhos, bem-aventurados os vossos olhos, eu aconselho que você compre de mim colírio, porque se você não está vendo nada de errado, você não está vendo, você não vê que está errado, então compra de mim colírio dos seus olhos, para você ver, está errado. Veste branca para você vestir, para você ver que os atos que se praticam no mundo, as coisas que faz no mundo, né? Está errado. Faz a gente sofrer. Amém? Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e em uma hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, em uma hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Né? Por quê? Porque esse servo, ele pensou assim, ah, o Senhor demora, o Senhor não vai vir. O meu Senhor tarda em vir e começa a espancar os criados e criadas, a comer, beber e etc, etc, levar uma vida igual ao mundo. Então, seja a vossa equidade, o sentimento de justiça, o sentimento por coisas certas, por coisas corretas, o sentimento é uma luta contra o pecado. Aqui está assim, bem claro, seja a vossa equidade notória. Notória. Meu Deus, você está errado. Então, amém? Amém. Versículo 6, Renata, Filipenses 4, versículo 6.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.
Repete.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.
Amém. 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Repete.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Amém. 8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo...
Presta atenção, então. O que que passa na cabeça de um cristão? Presta atenção no que passa na cabeça de uma pessoa que tem o sentimento de Cristo. Nós temos a mente. A mente. Quer dizer, nós pensamos desse jeito. Nós que estamos aqui no corpo, temos a mente, a cabeça de Cristo. A gente pensa como Cristo. O mesmo sentimento. Então, que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. Que sentimento? Justiça. Sentimento de justiça. Sentimento de bondade. Sentimento de amor. Sentimento de misericórdia. E não é por causa disso que a gente sofre? Então é assim: o cristão sofre por causa disso. Por causa da sua maneira de pensar. Por causa do sentimento que tem na cabeça dele. O cristão sofre por causa disso. Amém? Porque o mundo é avesso ao nosso pensamento. O mundo é contrário àquilo que a gente pensa. Se não está se passando isso com você, se não se passa isso com você, você não está vendo nada. É falta de quê? Hã? Falta de quê? Você não está vendo nada? Falta o quê? Falta o quê? Colírio. Você não está enxergando direito. Falta óculos. De vez em quando você não vê aí, numa visão, num sonho, você ganhando um óculos, não? Não? Uma lente, contato? Pois é, pede a Deus, Senhor, me dá um óculos. Melhorar a minha visão. Se você não está vendo, não, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Bem-aventurados os vossos olhos, porque você vê. Os vossos ouvidos, porque você ouve. Bem? Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, olha aí, tudo que é justo, tudo que é justo isso, você pensa assim, é justo isso, é honesto, é direito, meu Deus, não é. Não é justo, não é honesto, não é bom, não é amável, não é de boa fama, isso não é de boa fama, quer dizer, isso repercute mal, não é. O ideal é que a nossa equidade fosse notória, de todo mundo chegasse e não percebesse em nós coisa errada. que o mundo não percebesse em nós coisa errada, não pudesse ver em nós coisa errada. Amém? Jesus, ele deixava bem claro, ele chegava a perguntar: o que que eu estou fazendo de errado? Amém? Qual é o meu pecado? Aponta o meu defeito? Amém? Não tinha nada que você pudesse apontar na vida dele que tivesse errado. E ele deixava bem claro, ele chegava diante de qualquer um: por acaso eu fiz o bem ou fiz o mal? Eles chegaram, como não tinha mais como apontar erro na vida dele, começaram a pegar no pé dele, criticá-lo, porque ele estava curando no sábado. Olha aí, na parte da tarde. Não tinha aonde pegar defeito, não tinha aonde pegar nada errado na vida dele. Que você fez de errado? Que eu fiz de errado? Mas você curou no sábado. Não, essa aí ninguém falou nada, não. Mas eles pegaram, porque Jesus curava no sábado. Não, procura outra coisa. Né, Rafael? Então, seja notória a nossa equidade de todo mundo. Todo mundo pode chegar e dizer assim: você tem a sua vida, é um livro aberto. A sua vida é isso que Deus quer. Que não veja em nós nada errado. Amém? A cor da roupa, o jeito de vestir, em Jesus não tinha como você apontar defeito. Amém? Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é direito, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe alguma virtude, essa virtude tem que estar em nós. Presta atenção no que eu estou falando. Se existe alguma virtude, aqui não está falando que existe, tá? Se existir alguma virtude, o que é virtude? Hã? Predicado bom. Virtude é um bom predicado que você tem. Se existir uma coisa boa na sua vida, se existir alguma coisa, tem que ser em você. Qual a virtude do Ramiro? Qual a virtude? O irmão Stirley tinha uma virtude que era notória. Todo mundo, o Stirley tinha uma virtude e que qualquer pessoa batia o olho e via. Se você perguntar lá em Mineiro, todo mundo lá sabe. O Stirley, quando chegava na casa de uma pessoa, aí ele ia lá no banheiro, por exemplo, lavar as mãos. Chegava lá, a torneira estava pingando. Estava dando um mau cheiro no banheiro. Né? Se ele fosse de noite, de manhã, quando você acordava, o seu banheiro estava todo revirado. O Silei tinha arrancado a torneira, tinha arrancado o trem, tinha tal, teta, tirava vaso. Ele arrumava o seu banheiro. Uma vez eu fui lá em Fortaleza, na casa do irmão lá, Aí entrei no hospital, falei, lembrei do Sinei. Falei, o Sinei precisava passar aqui. Né? Quantas vezes nem o dono da casa arrumava. Às vezes a mulher, coitada, com a torneira horrorosa na cozinha, com o negócio vazando na cozinha, o dono da casa não via. Não via. Às vezes a mulher colocando a roupa no arame lá, no negócio todo desorganizado. Se lei passava. Você olhava assim, você pensava assim, o Silei passou aqui. Amém? Ele chegava e olhava assim, via as paredes todas sujas, mofadas, às vezes, tal, etc. Ele não falava nada, ele saía para a rua, ele mesmo comprava a coisa, ele vinha, você pensava que não, ele estava lá. E entrava para a noite adentro fazendo, etc. E passava e ia embora. Onde o Silei passava, ele fazia isso. É impressionante o que o Silei fazia. Era uma virtude. O que é virtude? Então, se Deus não está nem dizendo que tem, mas se por acaso houver uma virtude na sua vida, será que tem? Tem? Que essa virtude seja notória. Que essa virtude seja notória. Ele não cobrava, ele não, né, não ficava ali porque por causa de comida, nem de bebida, nem de nada. Ele chegava, ele via, ele fazia e ele deixava bem arrumadinho e ia embora. Às vezes a gente tem, nós temos algumas virtudes, né? Nós temos, não é possível que não haja nenhuma virtude, nenhuma coisa boa na vida da gente, né? E que essa virtude seja notória, o seu amor seja notório, a sua equidade, o seu sentimento avesso às coisas erradas. Meu Deus. Amém, gente? Agora veja bem o fechamento do versículo, versículo 9, o fechamento do texto que nós estamos lendo. Lê, Renata.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Repete.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Quem quer explicar esse versículo para mim? Quem quer explicar? Renata, explica para nós. Hã? Quer explicar aí, Toninho? Não? Olha, presta bem atenção. O que que Paulo fez? Olha aí para você ver o que que Paulo faz. Presta atenção aqui, por favor. O que que Paulo faz? Ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz assim: tudo que você, Renata, tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você viu, que eu faço, Porque eu aprendi com ele. Então pode fazer do jeito que eu faço. Né? Isso aí não, traz uma responsabilidade muito grande. É como Marcela chegasse para a filha dela e dissesse para a filha dela: Rebeca, tudo que você vê eu fazer, tudo que você vê eu agir aqui dentro de casa, todo o meu comportamento, toda a minha vida com seu pai, a minha maneira de tratar, etc, etc. Você pode fazer também. Faz do jeito que eu faço, minha filha. Porque eu aprendi com Cristo. E a mesma coisa o Vitor. Chegar, você pensou? Você chegar a dizer para sua esposa isso? Você chegar a dizer para o seu filho isso? Você ter essa responsabilidade de dizer: ó, tudo o que você vê eu fazer, sede meu seguidor. Eu responsabilizo, meu filho. Eu responsabilizo. Seja meu seguidor. Porque eu sou seguidor de Cristo. Faz do jeito que eu faço. Então, seja notória a sua virtude, a sua equidade. Seja notória a sua equidade, seu jeito de viver. Amém? É isso que Deus espera de nós. E Paulo ali garante, eu falei: Deus será com você, assim como ele é comigo, ele vai ser com você. Então nós, nesse caso, seríamos o sal da terra. Todo mundo iria, o sal, você ia passar o sabor um para o outro. Você ia, as pessoas iriam ver e tentar fazer como você faz. Né? Assim que Deus espera que a igreja proceda. Assim que Deus espera que a igreja, ele assim espera de nós. Amém? Mas nós começamos a falar sobre a questão do sofrimento. Então vocês concordam que levar uma vida dessa que eu estou falando aqui, ela vai exigir de você, né, Marcela? Ela vai exigir de você. Você pensar: não, eu não posso agir dessa forma, porque minha filha está aqui. E mesmo que a minha filha não tivesse, os olhos de Deus estão sobre mim. Mesmo que não tenha ninguém perto, os olhos de Deus estão sobre mim. Tá bem? Eu posso esconder do homem, mas não posso esconder de Deus. É justo? É bom? É honesto? É direito, é saudável. Então, eu posso fazer. Amém, gente? Nisto, então, sabemos que estamos nele. Quando eu sigo os seus mandamentos, a sua maneira. Amém? Eu posso até não conhecer nada da lei, mas se eu procedo igual ele, eu cumpro a lei. Eu posso não conhecer nada da lei, nada. Mas se eu procedo igual ele, eu cumpro a lei. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Por quê? O que Deus falou com a gente? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas tem às vezes alguma coisa que chama mais atenção. Toninho, o que, que chamou mais atenção sua, Toninho?
Amor, na verdade é uma reunião muito, muito boa mesmo, muito preciosa mesmo. Mas essa questão da equidade, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, é o contrário da iniquidade. Né? E aí, como eu estava lendo lá em Lucas, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a equidade é uma coisa que Deus realmente quer ver na gente. Né? Para ficar no corpo, para ficar na arca, né? Tem um jeito de proceder, tem um jeito de viver.
É um preço, né, Tony?
Para ficar exatamente.
É um preço.
O sofrimento, né? essa questão de Cristo, né? Eu sou Cristo.
Eu
também,
sou.
Né? Não é só Ele.
Para mim, viver
é Cristo.
É Cristo. Eu sou o Cristo.
Se eu rejeito o sofrimento, se eu não concordo com o sofrimento, não tem como ficar no corpo. Né? Se não é uma coisa que eu quero, que eu
E aí tem concordo. Assim, porque às vezes a gente fala assim, mas então por que a gente sofre? É por causa disso. A gente sofre porque o que eu acho que mais importante a gente entender hoje aqui é que existe uma causa. Uma causa para o sofrimento. Não é à toa que você sofre. Você sofre por causa disso, por causa do sentimento que você tem. É por isso que é o que faz a gente sofrer, é exatamente o sentimento de injustiça. O que nos faz sofrer é exatamente o sentimento que você tem. O sentimento que você tem, isso faz parte da sua vida. Você te faz sofrer quando a coisa é contrária. Amém? Se nós vemos uma pessoa doente, você tem um sentimento, né? Você não ignora. Você vê uma pessoa chorando, você não ignora. Você vê uma pessoa triste, você quer vê-la alegre. Se você vê uma pessoa doente, você quer vê-la curada. Amém? Se você vê o passarinho morreu, você chora. Então, dói no cristão, né? Enquanto a coisa vai acontecendo, o mundo vai ficando cada vez pior, fica difícil para o cristão viver, né? Vai ficando difícil para a gente viver. É verdade? Mais alguma coisa, Tony? Quem vai falar mais? Dá o microfone aqui, do lado de cá. Tá aqui? Leva ali naquele lado ali, vê quem lá quer. Carmen? Celim?
Então, a pergunta que foi feita, né, hoje pelos jovens, né, o que que eu devo fazer para permanecer na arca, né?
Isso.
É uma pergunta interessante, inteligente, porque a gente às vezes pode entrar e de repente não permanecer, né? O que é importante é realmente permanecer na arca. E ali o senhor colocou lá a mente, né? A cabeça é a mente de Cristo. É o que a gente precisa pensar como ele pensa, né?
Porque se você não o que você falou aí, o que, que eu preciso para permanecer, né, Sérgio?
É.
Se eu não penso como ele, tem jeito de eu ficar aqui dentro?
Não tem.
Né, Sérgio?
É, não tem. Então eu preciso ter em mim essa mente, a mente de Cristo, pensar como ele pensa. E Paulo dá aqui uma, vamos dizer assim, as coordenadas, né? Que tudo que é puro, tudo que é honesto, de boa fama, o que mais? Né? Que seja isso, eram essas coisas que norteavam a mente de Cristo, que estava dentro, o conteúdo era o bem, é fazer o bem, né? É ser bom, misericordioso, etc. É o que eu preciso ser também. E Paulo remata aqui no versículo seguinte, como o senhor disse, né? Que aquilo que você vê eu fazer, da maneira como eu faço, da maneira. O que mais que diz? Aquilo que de mim ouviste, daquilo que de mim recebeste, né? Então, é isso. Faça do mesmo jeito, né? Faça como eu. Isso, né?
Amém.
Faça da mesma maneira.
Amém. É
mais ou menos.
Dá para a irmã aí, peça a Jen. Não? A Júlia. Dá para a Júlia. Júlia, o que você reforçou aí para você?
Eu entendi que para a gente permanecer na arca, a gente precisa guardar os mandamentos dele.
Precisa?
Guardar os mandamentos de Jesus Cristo.
Eu preciso guardar, né, os mandamentos. Os mandamentos tá aqui, ó. Pensamento dele são os seus mandamentos. A orientação dele, né? Eu aprendo com ele. Nós aprendemos com ele. E é isso que faz a gente, né, Júlia? Muito bom. E a Aninha? A respeito do sofrimento, por exemplo, Aninha.
É, foi o que mais me chamou a atenção. Que se a gente tiver esse sentimento, a gente vai sofrer também, né, irmãozinho? Que tá na gente, a gente vê e sente. É. O outro tá do lado, às vezes não sente.
É.
Né, isso faz a gente sofrer.
Quer dizer, parece que a gente, quanto mais a gente quer fazer certo, quanto mais você quer fazer direito, mais difícil fica, né? Não. Amém. Outro? É atrás. Atrás, senhor. Nadinha. Chamou a sua atenção, não? Então você. Não?
Eu achei da perseguição, irmão Rocinho.
Hã?
Se eu não sou.
A Fernanda está falando que o que chamou a atenção dela foi a perseguição.
Sofrimento.
Às vezes, se você foi outra coisa, vai ajudar, por exemplo. Perseguição, né, Fernanda?
Sofrimento.
A Ana foi sofrimento.
É muito difícil, dá vontade nem escutar. Não.
Hã?
Não, não, você falou que do sofrimento, a perseguição é a característica da vontade de enfiar debaixo do banco. É tudo que a gente não quer, né?
É
igual você falou, quando você vem, a primeira coisa que você quer é resolver seus problemas, você não quer sofrer, você quer resolver tudo. E hoje a gente já entende diferente.
Tá baixo, não? Tá?
Hoje a gente já entende diferente, que se for para resolver o seu problema, você não vai ser parte do corpo, você veio resolver o trono, mas se você quiser ser um cristão, você vai ter esse sentimento. Tudo que você vê, você percebe que está errado, e aí o diabo aproveita e faz a gente pecar. Igual a dificuldade de falar igual Paulo, tudo que aprendeste de mim, eu fiquei pensando, falar para minha filha, faz o que eu faço, pode fazer, que eu nossa,
para sua sobrinha.
Não, para o marido, para a sobrinha, para quem está perto.
Irmã.
Isso eu não posso fazer, nem que não seja elas, mas Deus está vendo.
É.
E trazer para mim, eu achei que fechou assim, essa responsabilidade.
Né? Né? O Gustavo vai falar para o. Como é que chama? Pequenininho? Santiago, né? Santiago, você vai falar, né? Tudo
Amém.
Que seu pai está fazendo.
É. Então, eu achei interessante a hora que o senhor até começou a falar do imitar o gemido da dor, né? E realmente aquilo ali fez muito sentido para mim, porque quando dói, dói daquele modelo lá mesmo, né? É. E é talvez o momento que a gente aprende o sentimento da equidade, né? Como o senhor estava falando. E não deixa, nesse momento de dor, entrar na nossa mente a iniquidade e todas as coisas que nos levam para baixo, né?
É ter esse sentimento, chegar e você pensar assim, né? O meu filho está aqui dentro de casa e ele, eu tenho que fazer para que ele imite a mim. Eu sou um imitador de Cristo e ele vai seguir o que eu faço. E você ter a coragem de dizer para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, bem.
Aí o Santiago, ele realmente, o senhor estava falando dele, né? Santiago, ele tá uma bênção, viu, irmão? Assim, ele me acordou hoje de madrugada, falou assim, papai, falei, que foi, meu filho? Você teve uma visão, né? Ele falou assim, não, eu quero que o senhor ora por mim, eu quero que o senhor ora comigo. Eu falei, por que, Santiago? Você estava dormindo? Ele falou, não, pai, porque eu quero aprender a conversar com Deus.
Aí, tá vendo?
De madrugada, pai, olha só. Eu falei, amém.
Então, que coisa boa. E se você aproveitar... Aproveitar aqui a Sofia. Sofia está um trabalho danado para vocês, né? Por quê? Porque ela quer Deus. Ela é assim como Santiago, tem o menininho. Deus está dando visões para a criança, sonhos tremendos para a criança. A Sofia teve algum sonho tremendo. Aí a gente, como pai, a responsabilidade é grande demais. De repente a criança começa a ver, uai, né? Eu não estou vendo isso no meu pai. Eu não estou vendo isso na minha casa, né? E você, filho, o que te chamou mais sua atenção? Aí?
O que mais chamou a minha atenção foi que a gente tem que ficar feliz mesmo sofrendo tudo isso. A gente tem que manter a cabeça erguida e seguir.
Está falando? Pode o microfone mais perto? Mais perto?
Tá. Porque,
né? Pode falar. Pode falar. Eu estou falando que a gente tem que ficar feliz, satisfeito com. Por quê? Porque é um. Por que, que eu fico feliz? Por que, que eu fico satisfeito? Porque é um sinal, um bom sinal, de que eu estou no caminho. Um sinal de que eu estou, que eu tenho a minha consciência tranquila de que eu estou certo. Né? Que é a luta, a cruz, a dificuldade. Amém? Que é o sinal da cruz. Sinal da cruz. Vem, e você?
Amém. Eu concordo com tudo que foi falado. E eu achei muito interessante, porque realmente não tem como a vida do cristão não ser marcada pelo sofrimento, né? Porque é um povo que tem a mente de Cristo, vive num mundo que é totalmente contrário à nossa fé, totalmente contrário ao nosso procedimento, aquilo que a gente vive, né? Então, por isso que é um sofrimento grande. Aí o senhor até pergunta assim, como que eu sei que eu estou em Cristo? Quando eu guardo os seus mandamentos, né? Quando eu faço conforme ele fez. Aí outro detalhe que o senhor comentou, que as pessoas têm que ver em nós características diferentes, né? O sal da terra. Então, vai olhar para mim e falar assim, não, Raquel procede de uma maneira diferente, igual o tio Sirlene. Entrava numa casa, tinha uma característica que chamava a atenção. Ele é, não, o Sirlene é dessa maneira. Da mesma forma tem que ser eu, né? Tem que ser quem está na arca, quem está em Cristo, tem que ter as características, a mente de Cristo. Amém.
Amém.
Não, amém. Eu achei muito interessante. Desde o início eu senti assim, que Deus vem falar comigo. Às vezes eu penso, por que, que eu estou sofrendo, né? Eu não tenho motivo. às vezes, de ver, igual
tem gente falando. Que fala assim, o que, que eu fiz para Deus?
É.
O que, que eu fiz para Deus? Eu não sei o que, que eu fiz para Deus. Que as coisas para mim não dá certo, certo. E começa a reclamar, murmurar, né? E aí não entende que o mundo é mau, que na verdade, o mundo, ele, você está no mundo, o mundo ele é, é o mundo que é mau. E aí, Deus ensina você a sofrer. Com paciência, com humildade, esperar em Deus. E Deus até alivia. Deus até corrige. Vai dizer para você, passa por aqui, ó. Tá difícil por aí? Passa por aqui. Né? Evita fazer isso. Você vai conversar com Deus, Deus vai ajudar, Ele vai dirigir, Ele vai guiar você nesse mundo. Ele vai dizer para você, olha, evita fazer assim. Amém? Não come isso, está te fazendo mal. Para de fazer assim. Vai te ajudar. Deus, Ele vai te ensinar a viver. Não andeis ansiosos. Cuidado com a ansiedade. Cuidado, isso aí vai te fazer mal. Ele é o nosso ajudador. Eu vou pedir ajuda. Me ajuda a viver, Senhor. Está difícil, me ajuda, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Amém? No mundo mal, no mundo que onde as coisas, você vai respirar, está te fazendo mal. Você vai negociar, está te fazendo mal. Você vai comprar, você vai vender, está difícil. Então, amém? Só se tirar você do mundo. Não, Deus vai ensinar você a viver. A ter paciência, a esperar. A mulher vai cada vez mais sentindo as dores. Ela vai sentir cada vez mais as dores. Mas Deus vai continuar sempre te ajudando, te dando força, te dando sabedoria, te dando entendimento, facilitando a coisa, mas a barriga não está crescendo? Não tem jeito de evitar. Não tem jeito de evitar, a barriga está crescendo. Uma hora vai ter que nascer. Por mais que Deus nos ajude, por mais que Deus nos proteja, vai chegar um momento que vai ficar extremamente difícil. Amém? Mais alguma coisa? E a Sofia? Não? É por aí mesmo? É? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Não é não? Não é agradecer a Deus? Agradecer a Deus que nos tem dado força. Tem nos ensinado a viver, tem nos ensinado a suportar as coisas com paciência. Ele fala, sede paciente na tribulação. Ele tem nos dado a capacidade de fazer sem revidar, sem pagar o mal com o mal. Ele tem nos ensinado a comportar diante da cruz. Tem mostrado, aberto os nossos olhos e nos mostrado Thank you.
a maneira como nós devemos viver e agradar a Deus. Sede simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Revesti-vos, pois, de toda humildade, de toda bondade, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Amém? Cuida de nós. Ensina, Senhor Deus, o caminho que nós devemos andar. Renova a nossa fé para que Deus não lancemos fora a nossa coroa. Dá-nos, Senhor Deus, o teu Espírito, do azeite de Deus, o puro azeite do que provém de Deus, que pode nos fazer capaz de alcançarmos a nossa redenção, a nossa passagem para a eternidade. Que o Senhor nos ensine, Pai, tomar posse da nossa vida eterna. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem ensinado, aberto os nossos olhos. As Escrituras estão nas nossas mãos. O tempo se aproxima. Graça te damos, porque bem-aventurado tem sido os nossos olhos, bem-aventurados os nossos ouvidos, pelo que nós temos ouvido, pelo que nós temos visto. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor mesmo, por tudo que o Senhor fez. E é verdade, o Senhor é a verdade, o Senhor é a salvação que nós temos, o Senhor é a nossa vida, Jesus. A verdade está no nosso coração, pelo Espírito que o Senhor nos tem dado. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Foi com Cristo que aprendi a ser feliz nesse mundo. Saber calar, saber servir, é dom que vem de ti. Só agora entendi. Que obedecer e esperar em ti será sempre o melhor pra mim. Foi com Cristo que aprendi. esperar em ti. Será sempre o melhor pra mim. Fazer o bem sem olhar a quem.
Deus abençoe, tenham todos uma boa noite.